Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Os deputados do PS, eleitos pelo Alentejo, Pedro do Carmo, eleito pelo Círculo Eleitoral de Beja, Luís Dias, eleito por Évora, e Luís Teste, eleito por Porto Alegre, acusaram o PSD de querer ilibar o governo da responsabilidade nos atrasos na requalificação da linha ferroviária Casa Branca-Beja e exigem compromissos concretos por parte do Executivo que garantam o avanço do investimento. Em comunicado conjunto, os parlamentares socialistas rejeitam o que dizem ser a tentativa de transformar um problema real de execução e de maturidade técnica de um investimento estruturante numa guerra de culpas destinada unicamente a ilibar o governo e a atacar instituições regionais. Os deputados afirmam que o PS tem desde o primeiro momento uma posição simples e consequente. A obra da linha Casa Branca-Beja é uma prioridade estratégica para o Baixo Alentejo e para o Alentejo, razão pela qual, aliás, foi o anterior governo do PS a inscrever financiamento através de fundos europeus para apoiar este investimento. Para os parlamentares do PS, o que está em causa não é propaganda nem pedidos de desculpa, é garantir que a obra avança, com financiamento certo, prazos verificáveis e responsabilidade claras, e frisam que nas audições parlamentares de 18 de fevereiro ficou explicado que as reprogramações do Alentejo 2030 não são atos arbitrários e que dependem, em última instância, de validação do próprio governo. Ainda segundo os deputados socialistas, reduzir este processo a uma decisão unilateral da CCDR é, no mínimo, desconhecer os mecanismos institucionais e querer fabricar uma narrativa para desviar atenções do essencial. Pedro do Carmo, Luís Teste e Luís Dias consideram ainda que, chegados a este ponto, o PSD desdobra sem esforços para ilibar o governo de qualquer responsabilidade, mas omite o ponto decisivo e defendem aquilo a que a região precisa agora é de compromissos concretos. Para os deputados socialistas, não basta afirmar que o governo vai assegurar os 60 milhões por outras vias. Como tal, o PS exige que essa assunção de responsabilidades se traduza em garantias objetivas e verificáveis. A posição surge depois do deputado do PSD, eleito por Beja, Gonçalo Valente, ter acusado a CCDR Alentejo de ser responsável pela retirada de 60 milhões da eletrificação da linha Casa Branca a Beja. A entidade regional do turismo do Alentejo e Ribatejo vai marcar presença a partir de hoje na BTL Better Tourism Travel Market 2026 em Lisboa. Segundo anunciou, além do stand principal localizado no pavilhão 1, a entidade regional de turismo apresenta um espaço exclusivamente dedicado ao enoturismo no pavilhão 2. Até domingo, a área principal, com cerca de 1.300 metros quadrados, reúne os municípios do Alentejo e do Ribatejo e 28 empresas do setor turístico numa representação abrangente e coesa da oferta regional, com uma programação dinâmica que dará a conhecer o que de melhor se faz nas duas regiões. No stand principal, que este ano se revela mais moderno e dinâmico, estarão em destaque três eixos estratégicos: a iniciativa Évora, Capital Europeia da Cultura 2027, com um espaço interativo que contará com uma apresentação a realizar-se amanhã às 15 horas; o Baixo Alentejo, Cidade Europeia do Vinho, com apresentação no dia 27 às 21, e as festas de Campo Maior, que terão apresentação no dia 28 às 16. A entidade regional de turismo do Alentejo e Ribatejo destaca também a promoção do Six Days Fianduro of Nations, com a presença do secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado, e do presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade, também o Festival do Crato e o Rally Raid Portugal-Extremadura 2026. Em paralelo, a entidade regional de turismo do Alentejo e Ribatejo é responsável pelo espaço inteiramente dedicado ao enoturismo, com a chancela do Prover Enotour. O stand, com 180 metros quadrados, potencia um segmento estratégico para o Alentejo e Ribatejo, valorizando a cultura vínica, a promoção das rotas e experiências de enoturismo e a realização de provas, apresentações e momentos de ativação que aproximam profissionais e público da riqueza vitivinícola do território, refere a entidade regional de turismo em nota de imprensa. As explicações são do presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Santos, que em entrevista à Rádio Vidigueira fala desta participação na BTL, que tem o Enoturismo como bandeira. José Santos, que fala também no turismo como um catalisador da economia na região e de um destino a crescer.
Este ano vamos destacar o Enoturismo, enfim, que é cada vez mais uma motivação devido aos territórios, uma motivação crescente nos mercados, quer no mercado nacional, quer no mercado internacional. E no Pavilhão 2 vamos ter um stand pela primeira vez exclusivamente dedicado a este produto, no quadro do nosso programa Prover, subordinado precisamente ao tema do Enoturismo. Vão ser 5 dias em que vamos mobilizar o conjunto de produtores de todo o Alentejo e Ribatejo, mas também institucionais, câmaras municipais, as duas comissões vitivinícolas, a do Alentejo e a do Tejo, que vão, ao fim e ao cabo, divulgar e promover os serviços, as atividades e toda a oferta nova gastronómica. Portanto, este ano um destaque muito significativo ao Enoturismo, que é cada vez mais um porta-estandarte do turismo do Alentejo, mas também do Ribatejo. Obviamente que a presença não se ficará por aqui e vamos no stand principal, no stand Alentejo-Ribatejo, no Pavilhão 1, no Pavilhão das Regiões. Vamos ter uma programação muito eclética, muito diversificada, assente muito nas iniciativas e nas atividades dos municípios. Eu destacaria 3 grandes linhas de comunicação. A primeira, o Baixo Alentejo Cidade Europeia do Vinho, através da Comunidade Municipal do Baixo Alentejo. Uma segunda com a apresentação das festas do povo de Campo Maior, que se realizam de 8 a 16 de agosto. E uma terceira, com já na contagem decrescente para Évora, capital da cultura 2027, em que vamos ter no stand uma animação e a possibilidade também dos visitantes do nosso stand fazer uma visita virtual a Évora através de uma tecnologia criada propositadamente para o efeito. Vamos lançar o nosso novo guia do turismo industrial e vamos ter muitas atividades, apresentação de novos eventos, muitas iniciativas, um stand que vai este ano apostar muito no impacto da imagem, da comunicação, com muitos conteúdos fílmicos criados especificamente para este efeito, com uma zona imersiva, numa parceria que fizemos também com a Associação Dark Sky, e não perdemos de vista, porque a feira, a BTL é também uma feira de internacionalização, não perdemos de vista a internacionalização do destino, e portanto hoje mesmo vamos ter uma apresentação exclusiva do Alentejo aos 250 operadores turísticos internacionais que estão aqui na BTL e que estão em Portugal. Nesta ocasião vamos fazer uma apresentação do destino num almoço de inspiração alentejana, e nesse almoço vamos particularmente destacar as festas do povo de Campo Maior e também a Évora 2027. Portanto, uma presença que procuramos ser integrada, completa e que possa ter impacto nas escolhas das férias, quer dos portugueses, quer na ótica da internacionalização.
É de impacto que hoje, de alguma forma, se fala. O governo aponta para um crescimento de 5,5% do turismo, nas receitas do turismo, com um destino cada vez mais classificado, como é o Alentejo. Em que medida é que o turismo vai marcando economicamente também uma região que é naturalmente marcadamente agrícola, e que importância é que vai tendo?
Bem, o turismo não é ainda a atividade principal e estruturante da economia da região. É uma atividade composta por muitos serviços, portanto, o turismo é uma constelação de serviços, mas é muito um catalisador, porque cada euro investido no turismo acaba por multiplicar também noutras áreas, na própria relação que tem com a agricultura, e num conceito de turismo que o Alentejo tem, de ligado à autenticidade real, não é uma autenticidade encenada, a mobilização da produção agrícola, dos produtos sazonais, todo o conceito ligado à nossa gastronomia, mas depois todos os impactos que tem noutros ramos da nossa economia, O turismo vai-se afirmando. Pela primeira vez no ano passado ultrapassámos os 300 milhões de euros de proveitos. É um número que, se comparado com destinos como o Algarve ou como a Madeira, é um número muito pequeno, é verdade, mas é um crescimento de 11% nos proveitos. Basta ver que o Alentejo foi a região do continente que mais progrediu em proveitos, ou a Madeira. Enfim, João Antônio da Bandeira que conseguiu subir percentualmente mais em proveitos do que o Alentejo. E fomos também a região que mais cresceu em dormidas e em hostes. Isso significa que temos um destino a crescer e que começa a criar cada vez mais postos de trabalho, que começa a criar lógicas de crescimento económico em muitas das nossas aldeias, muitas das nossas vilas, num modelo que se caracteriza mais pela qualidade do que pela quantidade. É isso também a nossa orientação estratégica do destino, e de modo geral tudo aquilo que os próprios empresários fazem é nessa linha de orientação. E portanto o turismo no Alentejo, sempre em ligação com as outras atividades económicas, sendo subsidiária delas, continua a desenvolver-se, e não tenho dúvidas que esse desenvolvimento se tornará mais expressivo, tanto do ponto de vista do emprego como do ponto de vista da riqueza criada, se tornará cada vez mais expressivo ao longo dos próximos anos.
José Santos, o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, em entrevista à Rádio Vidigueira sobre esta presença na BTL a partir de hoje. O município de Vidigueira reuniu na segunda-feira com uma delegação da Associação dos Municípios Portugueses do Vinho, liderada pelo secretário-geral José Arruda. Segundo revelou a autarquia vidigueirense, em destaque esteve a organização do Fórum Regional da MPV, que terá lugar na Vidigueira no dia 2 de abril, integrado no programa do evento Vidigueira Vinho 2026, bem como outros eventos associados ao Baixo Alentejo, Cidade Europeia do Vinho. O presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito, sublinha, citado pela Câmara Municipal, a importância central que o município assume na estratégia vitivinícola do Baixo Alentejo, reforçando o seu compromisso com a Cidade Europeia do Vinho. O município de Vidigueira, que vai marcar também presença a partir de hoje na BTL em Lisboa. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Vidigueira, integrado no stand da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e com participação ativa no espaço Enotour, o município apresenta um programa diversificado que valoriza o vinho, a gastronomia, o património e os agentes locais, reforçando o posicionamento da Vidigueira como destino enoturístico de excelência. A autarquia frisa ainda que esta participação integra a estratégia da autarquia de promoção integrada do concelho como território de experiências capaz de envolver diferentes públicos e gerar ligação emocional ao destino. Neste primeiro dia, destaca no balcão do município para provas de vinhos tecnológicos, de talha e azeites tecnológicos. Destacar também a apresentação no dia 27 pelas 22 horas da nova marca institucional Vidigueira Território e Experiências Turísticas e o certame Vidigueira Vinho 2026. As explicações são do presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito.
É maior, o maior evento de promoção turística do nosso país, e a Vidigueira querendo se afirmar como um destino de excelência em termos enogastronómicos e turísticos, tem que marcar presença. Vamos ter os nossos produtores, quer de vinhos tecnológicos, vinhos de talha, os nossos azeites e os nossos produtos endógenos. Vamos contar durante os dias da feira com diversos produtores associados a cada um destes temas que acabei de dizer, e culminará no dia 27 com um dia praticamente dedicado àquilo que é o Conselho da Vidigueira. Vamos ter o Cante, vamos estar em diversos momentos, quer no stand institucional do município que vamos ter disponível, quer através da região turismo do Alentejo, também com um espaço enogastronómico que iremos contar com a presença também do chefe João Morato, que também entrará e dará a conhecer aquilo que temos de melhor. E vão ser dias em que a Vidigueira marcará uma presença muito, muito forte neste evento, que contará também no dia 27 com a população também do Conselho da Vidigueira, a quem queremos deixar também o convite para se juntarem a nós, para que neste dia também possam conhecer o lançamento, não só, e algumas novidades sobre o Vidigueira Vinho, mas também sobre a nova imagem do Conselho da Vidigueira que iremos também lançar na BTL.
O Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito, e esta presença do município na BTL. Também a Câmara Municipal de Moura marca presença na BTL, que decorre na FIL em Lisboa, a partir de hoje até domingo. A participação insere-se na estratégia de promoção turística e de divulgação do território no âmbito da Simbal, com a temática deste ano, o Baixo Alentejo, Cidade Europeia do Vinho 2026. No stand do município de Moura, durante estes dias, vai ser possível degustar a de gastronomia regional, contando para isso com a participação de restaurantes do concelho. Os vinhos vão estar em evidência com a presença de produtores do território e haverá também espaço para dar destaque à Estação Náutica de Moura, Alqueva, num dia dedicado às estações náuticas do Alentejo. A Associação Meteo Alentejo instalou na última segunda-feira uma nova estação meteorológica em Vidigueira. Segundo anunciou a Meteo Alentejo, a nova estação surge na sequência da avaria do anterior equipamento, que já estava em funcionamento há cerca de 6 anos. A aquisição da nova estação meteorológica teve o apoio da Junta de Freguesia de Vidigueira. A Câmara Municipal de Moura e a Junta de Freguesia da Póvoa de São Miguel promoveram a semana passada a cerimónia de bênção da Casa Mortuária da Póvoa de São Miguel, numa sessão que contou com a presença do Bispo de Beja, Dom Fernando Paiva. Segundo revelou a Câmara de Moura, este novo equipamento, há muito aguardado pela população, vem assegurar melhores condições de dignidade, comodidade e bem-estar às famílias num momento de particular sensibilidade, reforçando a resposta social existente na freguesia. O edifício integra um hall de entrada, zona de espera, duas salas destinadas a câmaras ardentes, um espaço de apoio ao sacerdote, duas instalações sanitárias totalmente adaptadas a pessoas com mobilidade condicionada, uma copa e um espaço exterior coberto. A obra representou um investimento global de 301.429 euros, integralmente suportado pela Câmara Municipal de Moura. Teve início na passada segunda-feira o projeto Voz Comum Polifonias de Pertença. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Castro Verde, trata-se de uma iniciativa artística e comunitária integrada na programação oficial de Évora 27, Capital Europeia da Cultura, que propõe o canto coletivo como espaço de encontro, identidade e construção do pertença. O projeto, segundo avançou a autarquia castrense, cruza as tradições polifónicas do Alentejo com outras práticas vocais, promovendo processos de criação participativa entre comunidades e artistas, com o objetivo de explorar o território e a memória e construir uma voz partilhada através do canto. Além da sessão de fevereiro, estão previstas mais 3 sessões ao longo do ano, nos meses de março, outubro e novembro, permitindo a continuidade do envolvimento das escolas e das comunidades na construção desta experiência artística. O município de Castro Verde associa-se à iniciativa como parceiro, contribuindo com a experiência consolidada das aulas de canto alentejano desenvolvidas nas escolas do concelho. Este modelo pedagógico e artístico está agora a ser replicado em estabelecimentos de ensino dos agrupamentos de escolas Severino de Faria, Manuel Ferreira Patrício e Gabriel Pereira, de Évora, reforçando a circulação de boas práticas e a valorização do património cultural e imaterial. A Associação Desportiva Cubense conquistou a Liga de Honra Interdistrital de Futsal em Séniores. Segundo revelou a Câmara Municipal de Cuba, que congratulou esta associação, este título alcançado em apenas 18 meses de existência do clube nasce do trabalho da resiliência e da paixão do coletivo de atletas, equipa técnica, dirigentes e de toda a comunidade que acompanha e apoia o projeto desportivo. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa dos consumidores.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre os danos causados pela depressão Christine. A tempestade Christine, que assolou o nosso país entre os dias 27 e 28 de janeiro, provocou danos significativos em habitações, veículos e outros bens em várias regiões, deixando muitos consumidores privados de serviços públicos essenciais, como eletricidade, água e telecomunicações. Neste momento, os consumidores aguardam que seja retomada a normalidade na mobilidade, transportes e comunicações e que seja reposto o serviço de eletricidade e água e, naturalmente, contabilizam os danos concretos que sofreram com a passagem desta tempestade. Se está nesta situação, saiba que pode contar com o apoio da DECO para esclarecer dúvidas e intervir junto das entidades necessárias. O mesmo acontece se tiver familiares nesta situação, para quem deve ser reencaminhada informação sobre os direitos e deveres que têm neste tipo de circunstâncias. Ora, por exemplo, no caso dos seguros multirrisco habitação, apenas os contratos que incluem cobertura para fenómenos naturais, como tempestades, permitem a indenização dos danos causados. Relativamente ao automóvel, o seguro de responsabilidade civil obrigatório não cobre prejuízos resultantes de fenómenos meteorológicos, sem necessária a existência de danos próprios ou coberturas adicionais. Nestas situações, é necessário estar particularmente atento às coberturas, exclusões e todas as condições gerais, particulares e especiais do seguro contratado, bem como terem atenção prazos, eventuais limites para indenizações, franquias, pelo que deve reunir toda a documentação relevante. Perante os estragos sofridos, os consumidores devem recolher provas dos danos, nomeadamente fotografias e vídeos, consultar a apólice para confirmar as coberturas, exclusões e franquias aplicáveis, participar o sinistro à seguradora com a maior brevidade possível, respeitando os prazos contratuais, evitar realizar reparações antes da peritagem, salvo quando indispensável para prevenir danos adicionais, devendo salvaguardar-se com toda a informação indispensável à prova da urgência da reparação. E se não tem seguro? Infelizmente, muitos consumidores não têm seguro multirriscos de habitação ou seguro automóvel com cobertura de danos próprios, seja por desconhecimento ou porque não têm capacidade económica para contratar mais essa cobertura. Ciente desta realidade, a DECO tem defendido nos últimos anos, junto do Governo, que reconheça a situação de fragilidade em que muitos consumidores e os seus bens se encontram face a fenómenos climáticos extremos e crie um fundo de catástrofe que os proteja perante estes eventos. Já no que toca aos serviços energéticos, os consumidores podem ter direito a compensações pagas nas faturas de eletricidade por desvios nos padrões de qualidade do serviço, como, por exemplo, interrupções que afetem o direito à continuidade do serviço. No entanto, sendo um fenómeno climático extremo, é importante ter em atenção que a REDES não será responsável por esta compensação. Contudo, a reposição do serviço deve ocorrer com a maior brevidade possível, evitando maiores danos para os consumidores. E se teve danos na religação de energia? Ora, o operador da rede é responsável pelos danos causados resultantes de falhas no fornecimento de eletricidade ou picos de tensão que ocorram na rede elétrica. Os consumidores que tenham tido danos em equipamentos eletrónicos, eletrodomésticos devem reunir provas dos danos, como fotografias e faturas de compra, e numa fase posterior apresentar a reclamação escrita dirigida ao operador da rede ou enviar a reclamação e documentação para a ADECO. Já no que diz respeito aos serviços de água, devido à tempestade, aconteceram cortes ou falhas no abastecimento da água, mas isso não significa que os consumidores fiquem sem proteção. As entidades gestoras continuam obrigadas a garantir, tanto quanto possível, um serviço contínuo e seguro, e sobretudo a informar atempadamente os consumidores sobre interrupções possíveis, a sua duração e as zonas afetadas, mesmo quando os cortes são causados por condições meteorológicas adversas. O direito à informação clara, verdadeira e acessível mantém-se. Quando a falta de água se prolonga ou afeta necessidades essenciais, a entidade gestora deve adotar medidas para minimizar o impacto, nomeadamente assegurando soluções alternativas sempre que tal seja tecnicamente possível, por exemplo, abastecimento por autotanques em situações graves. Se o serviço não cumprir os níveis mínimos de qualidade definidos no Regulamento da Qualidade do Serviço, como interrupções excessivas, faltas de comunicação ou incumprimento de prazos, o consumidor pode ter direito a compensações mesmo que a origem do problema esteja ligada a fenómenos extremos. Se sentir que os seus direitos não foram respeitados, o consumidor deve reclamar junto da entidade gestora, preferencialmente por escrito, guardando provas como comunicações recebidas ou períodos de interrupção. No setor das comunicações eletrónicas, e de acordo com a Lei das Comunicações Eletrónicas, as empresas que prestam estes serviços devem assegurar a máxima disponibilidade possível em situações de ruptura da rede, de emergência ou de força maior. No caso dos serviços de voz, devem adotar todas as medidas necessárias para garantir o acesso ininterrupto aos serviços de emergência e à transmissão ininterrupta de aviso à população, como é o caso das mensagens da Proteção Civil. Sempre que, por motivo não imputável ao consumidor, os serviços de comunicações eletrónicas não estejam disponíveis ou ativos por um período superior a 24 horas consecutivas ou acumuladas, o consumidor tem direito a uma compensação no valor equivalente ao preço da prestação desse serviço durante o tempo em que esteja indisponível. Esse pagamento deve ser feito por crédito automático na fatura seguinte ou por crédito no saldo do utilizador final. No caso de serviços pré-pagos, ou ainda, tendo terminado o contrato sem que o crédito tenha sido feito, através do reembolso por qualquer meio direto, nomeadamente transferência bancária ou envio de cheque no prazo de 30 dias após a data do fim desse contrato. Em caso de requerer informação mais detalhada sobre este assunto, poderá naturalmente contactar a DECO. Pode fazê-lo através do número 266-744-564.
Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, com a rúbrica Má Quarta-feira, aqui na Rádio Vidigueira, em defesa dos consumidores, que pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ao limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã, com vento fraco a predominar do quadrante norte, superando temporariamente moderado, neblina ou nevoeiro matinal, acentuado arrefecimento noturno, uma pequena descida da temperatura mínima e subida da temperatura máxima. Máximas que poderão atingir os 22 graus em Beja e Évora, 20 em Porto Alegre, 21 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.